Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, é sabido, senhor presidente, por todos nós, que um dos maiores gargalos ao desenvolvimento de nosso país reside na maneira fundamental na questão da infraestrutura em transportes. Inclusive, já estive diversas vezes nesta tribuna falando deste assunto. Principal vetor do chamado custo Brasil, fator que onera e muito a nossa produção. As fragilidades e vicissitudes de nossos modais de transportes têm causado freios e solavancos em nossa escalada de progresso. Ciente dessa situação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, até pela sua ativa participação nos grandes projetos de infraestrutura do país, desde o governo Lula, a presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente importante plano de abertura e de investimentos para a operação dos portos brasileiros. Trata-se, meus caros colegas, de um dos setores mais ineficientes e problemáticos de nossa infraestrutura, com pouquíssima competitividade, altos índices de perdas e elevadíssimos custos operacionais. Controlado basicamente pelo setor público, a rigidez burocrática e a falta de investimentos no manejo de nossos portos têm sido apontados de forma praticamente unânime como causas diretas da perda de competitividade de produtos brasileiros no mercado internacional. Dentro do plano anunciado, senhor presidente, serão investidos cerca de 54 bilhões na operação de nossos terminais portuários, abrindo-os para a exploração da iniciativa privada, mesmo do transporte para cargas de outras companhias. Deste montante, senhor presidente, 31 bilhões de reais estão previstos já para o período de 2013 e 2015. Na prática, portanto, o Brasil está finalmente abrindo o seu sistema portuário para as empresas ou grupos de investidores que queiram explorá-lo comercialmente. Para as novas licitações, não será preciso apresentar a maior proposta financeira, mas oferecer a maior movimentação de carga prevista, ponderada com a menor tarifa. Paralelamente, senhoras e senhores senadores, também serão investidos cerca de 2,5 bilhões em obras de acessos hidroviários, rodoviários e ferroviários nos 18 principais terminais públicos, permitindo ampliá-los com consequente melhoria da adequação em sua operação. Ainda no sentido da desburocratização, será criado o Conaporto, órgão que reunirá todos os agentes públicos que trabalham em nossos portos. Dessa maneira, Receita, Polícia Federal e Anvisa poderão atuar de forma mais ágil e coordenada, eliminando etapas e entraves desnecessário à lide portuária. Haverá também uma ampliação no número dos práticos, aqueles profissionais especializados nas manobras de navios. A partir de agora, uma comissão nacional de técnicos tornará mais flexíveis as regras para treinamento e habilitação desses profissionais. Por todas essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos esperançosos de que o nosso país suplante nos próximos anos suas deficiências estruturais e modernize o seu ainda insuficiente sistema portuário. Pois o Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu em níveis invejáveis, mas infelizmente seus portos, por diversos entraves, não acompanhou esse crescimento, permanecendo nos mesmos padrões de 40 anos atrás. Eu faço aqui um parênteses, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para falar um pouco das hidrovias. As hidrovias não estão muito inseridas nesse programa lançado pela medida provisória 595. E eu falo aqui porque estive ainda no dia de hoje com o ministro Leônidas Cristino, dos Portos, juntamente com o governador do meu estado, Confúcio Moura, com o presidente dos Portos de Rondônia, Dr. Ricardo de Sá, e alguns presidentes na área de sindicatos, na área de navegação da Amazônia, do Pará, de Rondônia, do Amazonas e de outras regiões. E lá pudemos discutir a questão dos portos da Amazônia, que para o meu estado tem um investimento previsto para o porto de Porto Velho, o porto integrado de Porto Velho, de 27 milhões para a compra de alguns equipamentos. Para o projeto do Porto Novo, apenas o projeto, 35 milhões de reais para elaboração do projeto executivo e, posteriormente, aí sim poderia se aportar em torno de 300 milhões para a construção do novo porto de cargas de Porto Velho, que ficará integrado com a ZPE, com a Zona de Processamento de Exportação, que nós estamos trabalhando para construir em Porto Velho. A hidrovia teria um investimento, senhor presidente, da ordem de 150 milhões para dragagem, sinalização, balizamento, né, da nossa hidrovia tão usada, tão utilizada para transportar cargas para a Zona Franca de Manaus, para Belém e a soja também que vai do Mato Grosso, que já são em torno de 5 milhões de toneladas de soja transportada pelo porto de Porto Velho, danificando até a nossa rodovia, que está sendo restaurada agora e nós estamos trabalhando para no futuro construir uma ferrovia do Mato Grosso até o porto de Porto Velho. Temos ainda 18 milhões de reais, 18 milhões e 800 para o porto de Guajará-Mirim, outro porto importante que faz fronteira com a Bolívia, onde vai ser construída também uma ponte binacional em breve na cidade de Guajará-Mirim. Então, de forma que eu quero aqui parabenizar a presidente Dilma Rousseff pela coragem de ter lançado programas como o programa ferroviário, o programa rodoviário, agora o programa portuário e o programa também de investimentos nos aeroportos do sistema aeroportuário do nosso país. Então, eu faço aqui esse apelo para que as hidrovias e os portos das hidrovias, que não são portos marítimos, mas são portos importantes em diversas regiões do nosso país. Eu cito aqui o exemplo da Amazônia, que tem uma enormidade, muitos portos e hidrovias também de grande relevância para o nosso estado de Rondônia e para a nossa região. Por fim, senhor presidente, são mais de dois séculos após o ato de abertura dos portos às Nações Amigas, realizado por Dom João VI, o Brasil se projeta mais uma vez para o aprofundamento de sua vertente comercial e produtiva, seguindo a trilha de suas crescentes participação e relevância no cenário internacional. Queria, senhor presidente, para encerrar esse meu pronunciamento, creio que não venha a usar mais a tribuna esta semana, estaremos encerrando, possivelmente, na quinta-feira desta semana, os trabalhos deste ano, dizer que foi um ano produtivo, apesar de o crescimento global e o crescimento do país não ter sido tão forte, mas o Brasil tem resistido às crises internacionais e já se projeta para crescer acima de 3 pontos percentuais do PIB no ano que vem. E li hoje algumas notícias também muito alvissareiras que dão conta de que os Estados Unidos da América deverá crescer também acima de 3 pontos percentuais no ano que vem. E que a Europa já dá sinais também de recuperação. Isso é muito bom para o planeta, é muito bom para toda a população mundial e muito bom para o Brasil, que quando a China, os Estados Unidos, a Europa, né, melhoram os seus índices de crescimento, com certeza aqui no Brasil isso também acontece e vai acontecer mais uma vez. Então esperamos que realmente a economia possa voltar a crescer no ano que vem, para que a população brasileira tenha mais emprego, mais renda e melhor qualidade de vida. E por fim, desejar a todos os servidores do Senado Federal, a todos os colegas senadores, senadoras e senadores, e, por que não dizer, a toda a população brasileira e à população do meu querido estado de Rondônia, um Feliz Natal. Que todas as famílias possam ter um Natal de luz, um Natal de harmonia, de paz entre as famílias, e que o ano de 2013 seja um ano abençoado por Deus, com muito crescimento, com muitos investimentos, né, no Brasil, em especial no meu estado de Rondônia, para melhorar cada vez mais a vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.